Atualmente não, porque nós estamos sem camisa. Não é com muito ainda que é o da
Goiás. Está aberta a presente sessão. Quero cumprimentar a galeria, as pessoas que estão aqui na galeria, que é o pessoal da onde? E ali? SLU? SLU? Isso. O da SLU, o Tamar, ficou para amanhã? Mas, de qualquer forma, os deputados vão dar, os que quiserem, podem manifestarem aqui a vontade, como é que expressar a vontade e o voto, né, quanto ao projeto. Nós estamos esperando algumas informações, mas não é falta da Câmara, não. A Câmara está agindo, reunindo. Cadê a comissão que está acompanhando do SLU? Tem a comissão acompanhando, tem? Tem a comissão acompanhando, está bem? O próprio sindicato está acompanhando. Peço da deputada Bilde Barbosa que faça a chamada das senhoras e senhores parlamentares.
Senhor presidente, antes uma questão de ordem para cumprimentar.
Há expediente sobre a mesa.
Antes uma questão de ordem.
Pois não, deputada Bilde Barbosa.
Para cumprimentar a galeria, né? A carreira de administração pública está ali. Que nós, o ano passado, eu dizia, no final do ano passado, que nós atendemos a todas as categorias, né, por atos de iniciativa do governo, e aqui ou ali esquecemos deles. Eu dizia, é preciso que a gente apadrinhe esta carreira, que é a maior do Distrito Federal, e que preste um serviço inestimável. Eu queria dizer que contem com o apoio da Câmara, de todos os deputados que aqui estão, porque nenhum projeto, eu dizia para alguns que vinham comigo no elevador, nenhum projeto que diga com a carreira de serviço público, seja ela qual for, esta casa deixou de votar. E aqui eu faço apelo ao governador Rogério Rossi, que os recebeu hoje, que acelere o estudo que deverá ser procedido para que o projeto formatado venha até nós, para que nós possamos discuti-lo e votá-lo. Também a carreira aí do SLU, né, que o Alexandre Gonçalves está ligando para nós, para que nós apressemos, né, a tramitação. É, a deputada Helena Pedrosa, o deputado Wilson Lima, dizem, aliás, que ficou para amanhã. Era isso que eu queria dizer. Parabéns a todos. É preciso ter a consciência que tem que reivindicar, tem que pressionar, senão todos os gestores acham que está tudo bem. Muito obrigado.
Deputado Wilson Barbosa, deputado Eliane Pedrosa, deputado Geraldo Naves, deputado Benedito Domingos, deputado Regulf, já esteve aqui, o Regulf deve estar por aqui. O governador ainda não mandou a mensagem que acordou com você. Não, não chegou na casa ainda, não.
Não, não, ele recebeu hoje a categoria.
Eu então, sei, não chegou na casa ainda.
Sim.
Chegando na casa, nós fazemos a leitura e abrimos a discussão, e aí nós queremos que vocês organizem uma comissão para acompanhar o trabalho da assessoria da casa, assessoria de plenário, assessoria dos deputados, de todos os deputados que vão acompanhar, e para a gente chegar a uma conclusão e arrematar o processo para vir a votação. As comissões vão apreciar toda essa matéria de uma vez só. As três comissões vão apreciar de uma vez só, tá certo? Tá, para poder agilizar. Se for por comissão, ó, é muito tempo. A gente vai agilizar aqui. Tem uma sala chamada Sala de Cafezinho. E é nessa sala que a agilidade pode, de uma semana para outra, resolver o problema. Tá bem? A expediente sobre a mesa, peço ao deputado Milton Barbosa para fazer a leitura dos mesmos.
Projeto de decreto legislativo da deputada Helena Pedrosa, que concede título cidadã honorária de Brasília, à senhora Edilza Rosa Ribeiro. Projeto de decreto legislativo do deputado Benedito Domingos, concede título cidadã honorária de Brasília, ao senhor Hélio Queiroz da Silva. Um requerimento da deputada Helena Pedrosa, quatro indicações do deputado Roberto Lucena e oito indicações da deputada Helena Pedrosa e uma indicação do deputado Chico Leite. ata sucinta da 78ª sessão ordinária.
Assessora Jaqueline.
De 16 de setembro de 2010. Ata sucinta da 77ª sessão ordinária de 15 de setembro. Ata sucinta da 76ª sessão ordinária de 14 de setembro de 2010. Ata sucinta da 30ª sessão extraordinária de 14/10 e ata sucinta da 29ª sessão extraordinária de 14 de setembro, senhor presidente, para as quais solicito que Vossa Excelência dispense a sua leitura e as dê como lidas e aprovadas.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa a leitura das atas e as dou por lida e aprovada, porque elas são cópias fiéis das notas taquigráficas dessa casa, bem como o sistema de gravação, né, o sistema de som dessa casa. Peço ao deputado Pedro Barbosa que faça a chamada da senhora e dos senhores parlamentares.
Deputado e líder do governo, Aguinaldo Jesus, ausente. Deputado Alírio Neto estava aqui, cadê ele?
Registra a presença dele, você estava aqui?
Estava, cheguei aqui, estava aqui. Deputado Ailton Gomes.
Está aí também, embaixo.
Eu falei com deputado ele Ailton Gomes. Deputado Batista, das cooperativas. A saudade continua. Deputado Benício Tavares. Ausente. Saudade também. Deputado Benedito Domingos, presente.
A luta continua lá, ó.
Luta continua. Deputado Cabo Patrício, a saudade mata. Ausente. Deputado Chico Leite, foi ao gabinete, estava aqui agora e vai votar. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, ausente. É o PTB. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Chico Leite, eu botei presente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves, presente, sempre. Deputada Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rádio Massu. Quem é o Paulo? Paulo. Deputado Aguinaldo Jesus, presente. Acaba de chegar. Deputado Rádio Massu, que está chegando. Deputado Ramon de Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente, como sempre. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Neme, lateral direito de 1970. Carlos Alberto, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Senhor presidente, o deputado Ailton, onde está? Estava aqui no pé da escada agora, ele começou a me ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove deputados, senhor presidente.
A quórum regimental para comunicado de líderes. Pergunto se algum líder quer fazer uso da palavra. Deputado Regufo, uma palavra. Pela liderança do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que está na galeria,
Eu quero, antes do meu pronunciamento, falar que eu, com relação à carreira de administração pública, quero dizer que sou favorável à reestruturação dessa carreira, e é uma questão, inclusive, de isonomia com outras carreiras que já passaram por uma reestruturação. Então, considero isso de suma importância para a boa valorização dos profissionais que servem à sociedade. Quero dizer, senhor presidente, e venho a essa tarde, a essa tribuna, para fazer aqui um protesto em nome dos alunos da faculdade SECAP, que faculdade essa que foi fechada no meio de um curso, deixando os alunos a ver navios, pagando caro por uma mensalidade, e agora sem poder sequer concluir o semestre. Eu considero essa decisão uma decisão arbitrária, até porque é uma faculdade que desenvolve um ensino de qualidade.
Qual faculdade, ô, deputado Egu?
Faculdade SECAP.
Eu estou contigo na luta aí.
E se, por um acaso, há algo de errado, que seja discutido e que seja corrigido, e que os punidos e que os responsáveis, senhor presidente, sejam punidos e de forma rigorosa. Agora, o que não pode é simplesmente deixar com que os alunos da faculdade sejam prejudicados e não possam concluir o semestre, concluir os seus cursos. Os alunos estão em vigília permanente. É uma questão até de solidariedade com aquelas pessoas que estão indo para lá todos os dias ainda fazer protestos. É um protesto diuturno que não para. E não dá para a gente achar que aquilo não é nada. Não dá para simplesmente não se levantar uma voz com relação àquilo.
Permita-me uma parte depois, deputado.
Vou permitir usar parte. Penso que existem uma série de outros problemas muito mais graves na nossa sociedade, como a falta de medicamentos nas emergências dos hospitais públicos, as denúncias de corrupção, a falta de segurança pública nessa cidade. Agora, com relação a essa faculdade específica, ali tem a vida de várias pessoas que têm ali os seus sonhos e que foram, de uma hora para outra, sem nem saber o porquê, tiveram as suas aulas canceladas e pagando caro por uma mensalidade. Então, os responsáveis têm que ser punidos com extremo rigor. Agora, não dá para os alunos serem prejudicados. É preciso que seja feita uma discussão séria. Se o governo do Distrito Federal achou por bem fechar essa instituição por algum motivo, tem que dizer à sociedade de forma clara o porquê, até para que a gente possa ter um posicionamento e saber e tentar entender o porquê dessa atitude. Eu concedo uma parte, primeiro, ao deputado Geraldo Naves.
Eu cedo ao meu presidente primeiro, depois eu quero falar.
Deputado Wilson Lima.
Essa gentileza. Deputado Egolf, as pessoas que compõem aquela faculdade, principalmente no quadro que dirige aquela faculdade, estiveram aqui pedindo que a gente fizesse gestão para que o governo abrisse, permitisse que, pelo menos, concluísse o curso até o final do ano. O local parece que só permite para ensino, até ensino médio. Mas já há 11 anos que ela funciona como faculdade. Já um costume. Claro que, se tiver errado, que corrija, mas que não prejudica os alunos. E não é tão fácil conseguir um local lá nos arredores, vamos
nas
dizer
proximidades.
Assim, nas proximidades, para poder esses alunos concluírem. Nós esforçamos, pedimos, inclusive a GEFIS, e eu não sei, claro que a GEFIS arrumou uma forma de, parece que, não a pedido nosso, mas sensibilizados com o estado dos alunos que estão perdendo o ano letivo, eles reabriram, mas parece que tem um vizinho lá que se sente incomodado, claro que ele está no seu direito, mas a flexibilização e o bem maior, o bem comum, eu acho que está acima de tudo. É uma pessoa, acho que de carreira do GDF, e que está tentando, de todas as formas, que cumpra a lei rigorosamente. Ora, a lei ela vem para ser cumprida, mas o bem comum, às vezes, precisa ser entendido de forma que, às vezes, há uma flexibilização para que conclua ou que se mude a destinação para a serviço do bem comum. Então, foi assim que eu entendi, assim que eu vejo. Vejo a sua preocupação, que é a mesma minha também, comum com o que Vossa Excelência está dizendo, mas que o bem comum, eu acho que sobrepõe a qualquer interesse pessoal ou particular. E as irregularidades que, por acaso, que houver na faculdade, a gente sabe o zelo com as pessoas que comandam aquela faculdade, mas temos certeza que eles também cumprem a lei para que não deixe fazer bagunça nem perturbar o silêncio. Era isso, minha parte.
Deputado Geraldo Naves.
Obrigado. Senhor presidente, eu acompanhei de perto. Primeiro, eu quero cumprimentar aqui a galeria, se o senhor me permite. O pessoal todo lá, e nós estamos, eu concordo e assino embaixo tudo que o senhor falou sobre a regulamentação, e assino também o que falou o deputado Milton Barbosa sobre o atraso e o esquecimento que esse pessoal sofreu, e é evidente que nenhum deputado aqui vai estar contra eles, nós vamos lutar e lutar muito. O presidente foi muito bem claro aqui, e para ser rápido também, para não deixar ninguém empurrar com a barriga, tem que ser rápido. Então, eu parabenizo eles que estão aqui, todos eles, sem exceção. Mas no que se refere a essa faculdade, essa faculdade fica no Lago Norte, perfeito? Essa faculdade, ela já estava funcionando há muito tempo, tinha vários alunos lá, que estavam concluindo seus cursos. Mas nós estamos vivendo um período que nós não sabemos que tipo de ditadura nós estamos vivendo. Que tipo de ditadura que nós estamos vivendo. Porque se ela não podia funcionar, por que que começou o ano letivo? Se ela não podia funcionar, por que ela funciona há 11 anos? Se ela não podia funcionar, por que que agora vai lá um cidadão oriundo, aí eu não sei se é procurador, não sei se é juiz, que é vizinho, que se sente incomodado com os alunos e estudantes, que impetrou uma ação e disse, eu quero que fecha. Então, é o eu mandando em todos os alunos que estão ali. É uma vergonha o que fizeram com essa faculdade e um desrespeito com os alunos. Como eles vão concluir o curso deles? Se ela era... Olha, o local é autorizado, tem alvará, está tudo funcionando perfeito. O único problema desta faculdade é que ela não podia ser faculdade, até ser o ensino médio, mas já funcionava há 11 anos. Por que que há 11 anos atrás, quando começou, foi lá, opa, vocês não podem funcionar como tal? Agora, depois de 11 anos, os alunos não podem concluir o ano porque um cidadão que é vizinho se sente incomodado por ter uma faculdade ao seu lado. Eu só tenho a lamentar, concordar com o nobre colega Regufe e os demais pares. Então, ela, não tá, ela faz parte daquele bolo dos 11 mil alvarás. Mas eu gostaria, antes de solicitar, que a GEFIS, antes de fechar essa faculdade, fechasse o prédio dela, que é irregular. Feche e manda derrubar o prédio dela, construiu no setor hoteleiro sul. Vai lá, derruba o prédio da GEFIS, dá o bom exemplo, depois sai fechando outras coisas. Essa é a opinião minha. Muito obrigado pela parte.
Deputado Chico Leite.
Presidente, deputado Regufe, deputado Geraldo Naves, deputado Aguinaldo, deputado Milton Barbosa. No tangente à SECAP, eu tive a oportunidade de fazer um debate com estudantes, professores, servidores. Levanta a mão aí, cadê? Estivemos lá, professor Cristóvão, senador e eu, e a deputada Érica, e nós propusemos uma audiência pública para debater o tema. Deputado Regufe, absolutamente empenhado também na matéria, todos estão convidados para essa audiência pública, porque É bem verdade que nós estamos diante de um absurdo. É um absurdo em um país que quer crescer, quem deseja estudar, não poder cumprir a sua missão em razão desse ou daquele tecnicismo. Então, a fotografia é de absurdo. Mas, enquanto nós fizermos apenas a crítica do adjetivo, nós não vamos resolver o problema. Nós vamos ficar na crítica do adjetivo que já foi feito o semestre passado, e eu dizia ali àquela comunidade universitária que, na realidade, nós tínhamos que partir para uma alternativa definitiva. Mesmo que pudesse ser mais demorada, mesmo que pudesse ser mais dolorosa, mas que tivesse mais responsabilidade. Então, daí a ideia da audiência pública, daí a ideia do debate com a Secretaria da Educação e com os setores responsáveis pela ordem urbanística do Distrito Federal, para que nós possamos, mesmo que isso possa demorar, dar àqueles estudantes uma alternativa definitiva. Eu acho que isso é que é importante. Eu sei que o que digo aqui não parece simpático. Talvez simpático fosse mais eu entrar pelo caminho dos adjetivos. O habitual é esse. Entrar pelo caminho dos adjetivos, fazer um belo debate, um belo discurso, em que nós tivéssemos todos uma espécie de prazer estético, mas que não resolvesse a vida das pessoas. Eu entrei na vida pública, eu vou tentar resolver. Se eu não conseguir facilitar a vida das pessoas, eu não vou dificultar. Mas eu também não vou entrar na armadilha de causar às pessoas falsas expectativas. Então, o que me parece é que o que mais nós temos de responsabilidade política é fazer o debate definitivo da ordem urbanística, da educação, da autorização para o funcionamento. E aí não é um cidadão ou cidadã individualmente, não é um ente persecutório como a AGFIS que vai atrapalhar o andamento das coisas. Eu tive essa experiência, deputado Ego, vocês também participou ativamente, no caso do Cruzeiro, em que até lei foi aprovada e até hoje há problemas gravíssimos. Eu tive outro dia da Procuradoria-Geral do DF, fazendo o debate sobre o projeto do Cruzeiro Velho, que até agora não chegou a essa casa, exatamente para que nós, contemporizando direitos, pudéssemos chegar a uma solução que facilitasse a vida de todos. De todos. Eu acho que a alternativa é sempre essa da contemporização de direitos. Obrigado, deputado Ego.
Obrigado pelos apartes. Antes do seu aparte, deputado Rony, apenas dizer o seguinte: se há algo errado, eu acho que a AGFIS tem que atuar sim, e com dureza e com rigor, porque ninguém tem o direito de agir à revelia da lei. Agora, a faculdade tem o alvará, o governo concedeu o alvará. Existem a vida de 1.200 alunos que estão ali agora esperando uma solução do poder público. A audiência pública, na minha opinião, é necessária, mas não há tempo, deputado Chico Leite, para isso. Os alunos precisam de uma solução imediata. Isso já está se postergando. E com o poder público deixando para lá, como se não existisse o problema. E tem 1.200 alunos. Agora, se o problema é o desvio de finalidade daquele local, que deveria ser ensino médio e não ensino superior, então tem que se punir o dono dessa faculdade. Agora, não os alunos. Que se punam o dono da faculdade. Vê o que diz a lei e que se puna com o rigor da lei. Agora, os alunos precisam de uma solução. Não deveria ter deixado, então, começar o semestre. Agora, está lá há 11 anos e simplesmente de uma hora para outra acontece isso. Não, aí não dá. E o governo deu alvará para começar o semestre. Então, é preciso que se tenha uma responsabilidade com a vida desses meninos que estão lá. Eu considero que, se o governo deu alvará, então o governo autorizou o funcionamento. Se há um desvio de finalidade, tem que ter uma punição rigorosa. Eu acho que a AGFIS tem que atuar assim. Tudo que está errado tem que atuar assim. Agora, não dá é para ter concedido o alvará, entendeu? E agora querer interromper pelo desvio de finalidade. Se tem um desvio de finalidade, tem que punir o dono da faculdade. Pune e deixa concluir o semestre.
Eu gostaria de uma parte, eu gostaria que você lhe assistisse. Qual a solução que o senhor propõe?
A solução que eu proponho, deputado Benedito? A solução que eu proponho é que se deixe concluir o semestre. E aí, se eles não podem continuar lá, não pode renovar o semestre. Agora, até o final do semestre, eu defendo que se possa...
Então, eu acho que essa solução tem que ser encaminhada. Eu acho o seguinte, outra coisa, a GFIS, ela tem mais poder do que um juiz, o fiscal. O juiz, pelo menos, notifica, aguarda o contraditório para decidir. O fiscal chega e lacra e fecha o estabelecimento sem nenhuma solução. Eu tenho um projeto que está em andamento na casa, tirando esse poder do fiscal. Só o diretor da instituição, mediante justificativa, posso, então, mandar interditar o estabelecimento. Porque hoje é o seguinte, hoje você tem um papel que lhe dá o direito do alvará, está em funcionamento. Por um descuido amanhã, ele venceu, não trocou, chega o fiscal amanhã, lacra, já é um perigo de risco de vida. Um dia antes não tinha perigo de risco de vida. Eu acho que perigo é quando um prédio está em com a licença abalado, que tem qualquer coisa, que possa colocar em risco a vida de quem usa ali. Mas por causa de um pedaço de papel dizendo que está em vigor ou deixa em vigor, pode notificar, dar um prazo para que a pessoa faça a correção e busque o documento legal sem essa maneira brusca de fechar estabelecimentos, como fechar até a Universidade Católica lá em Taguatinga, de uma maneira brusca. No outro dia tinha lá o vestibular e fechou na véspera. Foi preciso que entrasse com o mandado de segurança para que a justiça determinasse que a faculdade reabrisse para fazer, então, o seu vestibular. Então, a sua proposta é correta. Eu acho que nós devemos encaminhar nessa casa um pedido, atendendo o que Vossa Excelência levantou, e pedindo, então, que seja reaberta a faculdade até o final do ano para não trazer prejuízo aos alunos.
Deputado, eu já estou vencendo meu tempo, mas eu vou conceder uma parte ao deputado Rony primeiro, depois ao deputado Chico Leite, depois ao deputado Geraldo.
Não, eu pedi primeiro do que o Rony e primeiro do que o Chico Leite. Por uma questão de ordem, eu não vou interceder, não pode soltar. Depois eu faço.
Pode falar, Geraldo.
Eu só queria citar um exemplo aqui, que o deputado Milton Barbosa lembra bem disso. E gostaria que todos os deputados atentassem para isso. Antigamente existia a polícia militar, na polícia militar, num setor chamado Rádio Patrulha. Quem não se lembra da Rádio Patrulha? E a Rádio Patrulha começou a usar, circular todos os setores. E um belo dia eu descobri que a Rádio Patrulha não tinha comando. Ela ficava com os cabos, com os tenentes aí pela rua, não tinha batalhão, não tinha sede, não tinha lugar nenhum. Eles pararam no posto, embora para sua casa, cumprir seu serviço, no outro dia reunia aquele grupo de soldados, rádio patrulha, e saía nas viaturas por aí. Então, eram os comandados sem comandante, ou seja, era uma central de rádio patrulha que agia dessa forma no Distrito Federal. E um belo dia eu perguntei, mas por que, que eles são soltos? Não, porque ninguém quer. Eu falei, como ninguém quer? Vocês recolhem ele para o batalhão e determina, fulano para outro lugar e manda e tal. E aí vem um comandante que realmente fez isso. E acabou com o sistema de rádio patrulha, centralizando as patrulhas nos batalhões. Ou seja, viraram esse negócio de rotan, não sei o quê, GTOP e tal, distribuído nos batalhões. Perguntar não ofende, eu pergunto, como não entendo de fiscalização, e tem gente que entende, são entendidos, e sem querer ofender ninguém, porque perguntar não ofende, não é, deputado? Então, a gente pergunta. Eu pergunto, e essa pergunta fica registrada. Esses fiscais da GFIS não estão sem comando, não estão soltos, como se fossem grandes xerifes da moralidade, e não é bem assim, eles não deveriam ser alguém que os pague ou aquele que é responsável por ele, traz eles de volta para colocar determinados setores com diretrizes determinadas, passando por responsáveis, pessoas sérias, porque eu acho que a GFIS está solta. Ela manda em tudo, ela chega, ela faz, ela quebra, ela destrói. Acabou. Ela é solta. E agora tem deputado aí, que tem membros da AGFIS, que está usando os métodos monstruosos da AGFIS e usando nomes de deputados. A AGFIS, lá na Feira dos Goianos, estava tirando material e dizendo... Vocês acreditam nos deputados? É eles que fazem isso aqui com vocês, arrancando e tal. Se são da GFIS, eu não sei. Mas essa denúncia eu presenciei.
Deputado Rony.
Questão de ordem, senhor deputado. Aliás, uma parte, né? Eu fico muito triste com as coisas que eu ouço aqui. Sinceramente, porque sou fiscal com maior orgulho, concursado, e quem carrega o Estado somos nós, servidores públicos, como essa galeria toda que está aí. Essa é a realidade. Somos nós. E um fiscal não faz nada ilegal. É porque se acostumou aqui no Distrito Federal do jeitinho político, do amigo que vai lá e pede da invasão de área pública sem controle. Essa é a grande realidade. Se fechou a Católica,
mal?
Desculpa.
Mas quem
o senhor falou,
mal?
Deputado, eu
não,
queria lhe pedir.
Mas quem falou
eu
mal?
Digo assim, ó, quem mais olha, perdeu politicamente fui eu, porque todo mundo diz assim, quando a Gefis faz uma coisa boa, é bom para a Gefis. Quando faz uma coisa que incomoda alguém, a culpa é do deputado Rony Lemer, que é fiscal. A minha preocupação é só a seguinte, nós trabalhamos pela legalidade. A Gefis não está solta, não, ela é ligada direto ao gabinete do governador. Agora, ela atende demandas do Ministério Público, do Judiciário. O fiscal, se ele não agir, o Ministério Público, o deputado Chico Leite, pediu uma relação à Gefis, à época que eu estava presente daquele órgão, com a publicação de todos os nomes, matrícula dos fiscais e o trecho que eles eram responsáveis, justamente para que cobrasse deles a ação. Viu, deputado Geraldo Naves? Então, ali tem pais e mães de família que, se não agirem, podem receber um processo, um inquérito administrativo e perder seu emprego, que eu concordo e sustento a família. Na verdade, nós, servidores públicos, e aí eu não estou falando como parlamentar, estou falando porque eu não sou deputado, eu estou. Eu sou servidor público concursado, graças a Deus, como toda essa galeria que está aqui, querendo melhoria. E eu queria deixar claro o seguinte, é fácil dizer assim, para nós, deputado Benedito Domingos, cadê ele? Foi embora? Eu queria que ele estivesse aqui para ouvir. Para nós é ótimo. Se tirar a atribuição, porque aí o fiscal pode não agir, porque aí não é imputado nada a ele, mas enquanto tiver essa atribuição de que ele tem que ir lá e fazer ação, eu fiz um pedido simples ao governo, deputado Aguinaldo Jesus, ao governador Rogério Rosso. Diminua a lista de situação de risco, as atividades. Ele tem uma lista de atividades com 30, 60, era cento e tantos, nós diminuímos para 60. Até salão de beleza era risco, porque quando não é risco, você pode dar por 30 dias um prazo. Quando é situação de risco ou tem perigo de vida, tem que fechar eminentemente. A questão da faculdade aí, fui para lá, eles fecharam lá, cercaram a Gefis, ela tem um alvará para funcionar com um certo tipo, como disse o deputado Regufe. Agora, funcionou de forma equivocada, houve a denúncia, há decisão julgada, há decisão para que seja cumprida. A fiscalização não é xerife, não quer mandar em ninguém, não. Você acha que o fiscal vai lá com prazer para derrubar uma casa? Não vai, não. Mas se ele não o fizer, vou dar um exemplo claro. Os postos de gasolina que foram fechados, que todo mundo gritou, quando um posto termina o prazo dele, ele tem um ano para tirar a licença de novo. Os caras não fazem. Desculpa, acostumou-se, fechou um supermercado em Taguatinga que conseguiu alvará, sabe Deus como, porque nunca teve uma inspetoria, uma vistoria do bombeiro. Então, na verdade, deputado Regufe, o trabalho da Gefis é muito importante, sim, para aqueles que querem uma Brasília ordeira, uma Brasília da legalidade, uma Brasília da seriedade. Agora, se alguém comete excesso, pode ser um, a gente não pode generalizar, porque nós não gostamos quando generalizam a classe política. A gente também não quer que generalize o fiscal, mas tenho o maior orgulho de ser fiscal e votarei aqui com prazer, todo projeto que vier. Agora, com a certeza de nenhum fiscal age porque está em casa e pensa assim, ah, eu estou aqui à toa, vou lá. Não, ele está na sua atribuição, ele recebe uma demanda do governo, é publicado o trecho, ele tem que andar, ele não pode desconhecer a legalidade, porque senão ele vai estar incorrendo na omissão ou na prevaricação. Então, na verdade, eu queria dizer ao deputado Geraldo Naves que, por várias vezes, o deputado próprio solicitou a gestão junto à Gefis, e o que é possível de se fazer dentro da legalidade é feito. Por várias vezes, por todos os parlamentares. Tudo que dentro da legalidade é possível, a gente vai até o limite da legalidade. Mas passar dele nós não podemos, porque ao fiscal é imputado. Se ele não agir, é imputado a ele, ou a omissão, ou a culpa por ter feito um ato errado. Então, fica aqui o meu esclarecimento, eu acho. E antes, aproveitar e dizer que é importante mesmo que essa casa discuta, mas o mais importante é que todos tenham a compreensão de que essa coisa de eu vou fazer, vou ligar para um deputado, eu sou amigo dele, eu sou amigo do governador, sou amigo de quem quer que seja, eu vou conseguir avançar mais um metro, eu vou avançar. Essa época acabou. Graças a Deus.
Graças
e a gente Deus. Espera que isso continue. E o trabalho da GFIS, dos fiscais. Porque não é só a GFIS, não. Nós somos 6 especialidades. Na GFIS só tem atividades e obras. Deputado. Nós somos no Dipova, só concluindo. Nós estamos na vigilância sanitária para proibir toda a carne contrabandeada. Nós estamos no meio ambiente para coibir todas as invasões e degradações do meio ambiente. Nós estamos na vigilância, na vigilância sanitária, na área de saúde, e nós estamos meio ambiente...
Deputado Rony.
Oi.
Porque senão vai virar aqui um debate. Não, mas,
deputado Regolfo, com todo o respeito...
Um minutinho só.
Eu já estou querendo entrar na jogada para poder organizar isso.
É verdade.
Um minutinho só, porque deputado
aqui,
Geraldo.
Não, eu fui citado aí umas 3 vezes, e até descortês
deputado, eu vou
pelo Rony Nemer, deputado, que diz que é
vamos servidor público... Vamos organizar o debate.
Mas eu só quero dizer isso.
Tá bom.
Eu vou responder o deputado Rony Nemer. Ele disse que não é deputado, está deputado, que ele é um fiscal. Isso foi o que ele disse. Eu sou um comunicador, apresentador, radialista com muito orgulho, há mais de 40 anos. Eu não sou deputado, eu estou também. E eu vou continuar denunciando, onde quer que eu esteja, os absurdos cometidos pela GFIS, sim, porque estão cometendo absurdos. Então, não venha aqui dizer que eu sou fiscal, estou do lado deles, que eu sou comunicador, estou recebendo as reclamações e vou continuar recebendo. Com todo o respeito que me merece o Rony Nemer, deputado. Com todo o respeito, porque eu sempre, quando alguém me consultou alguma coisa, vê com a GFIS se é possível, eu sempre procurei ele por ser um conhecedor profundo da GFIS.
Bom, eu agora vou concluir só o meu pronunciamento. Queria apenas antes saudar a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Distrito Federal, o Kiko Caputo, aqui no plenário, e dizer que, com relação à fiscalização, eu penso que o governo tem que ter um órgão de fiscalização, e uma fiscalização rigorosa, sim, e independente de pressões político-partidárias, que tenha autonomia. Agora, com relação, de forma específica, ao SECAP, eu penso que, se o governo concedeu o alvará, o governo deveria deixar concluir o semestre para não prejudicar os alunos do SECAP.
Deputado Rigoto.
Eu já vou... E se houve desvio de finalidade por parte do dono daquela instituição, que ele seja punido com tudo o que diz a lei, com todo o rigor da lei. Deputada Érica.
Deputado, eu concordo com a sua posição. Nós tivemos a oportunidade, eu, o deputado Chico Leite, o senador Cristóvão, de estarmos acompanhando esse processo. Inclusive, foi agendada uma reunião com a própria Secretaria de Educação. E creio que existem 2 pesos e 2 medidas. Existe um decreto do governador, uma portaria, enfim, um instrumento.
Decreto.
Um decreto do governador.
Onde está disso?
Um decreto do governador que impede que haja o fechamento sumário de escolas, em função, inclusive, do que aconteceu com a Católica. E esse decreto, ele não teve o atingimento, ele não alcançou o SECAP. Então, portanto, não há que se ter uma lógica ou um poder discricionário do governante. Ele pode aplicar a sua própria norma aonde ele quer, e não a todos e todas da mesma forma. Então, portanto, há um processo, ao meu ver, que tem traços muito nítidos de discriminação com relação ao SECAP. SECAP é uma escola que está abrigando ou que está educando uma série de trabalhadores, uma escola que conta com muitos trabalhadores, e uma escola que tem uma das melhores projetos pedagógicos aqui da nossa cidade, está formando cidadãos, o que é fundamental, e que está impedido. Tem pessoas que devem formar este ano e que estão, enfim, com o sonho da sua formatura indo para o espaço, porque um decreto não foi válido para o SECAP, tendo sido válido para outras escolas. E tenho a mesma posição de Vossa Excelência no que diz respeito de deixar e permitir a continuidade, o encerramento do ano letivo, e que a instituição efetive os estudos, como, por exemplo, o EIV, Estudo de Nível de Incomodidade da Vizinhança, de incômodo para a vizinhança, para que possa se instalar, ou seja, que ela adote as providências necessárias dentro da legalidade do que prevê a lei, para que ela possa permanecer a partir do próximo ano. E, se não adotar essas providências, que ela realmente saia de lá. Porque, em verdade, a área é área educacional, área institucional. Ela não está contra o zoneamento. É tanto que funciona uma escola de nível, de ensino básico, ensino médio, até o ensino médio, durante o dia, e à noite é a escola de nível superior. Então, já funciona a escola sem nenhum tipo de problema, absolutamente dentro da lei, sem nenhum tipo de problema. Então, nós estamos com o impedimento de que os meninos são trabalhadores, na sua grande maioria, trabalhadores que têm um esforço imenso para poder estar cursando aquela escola, uma escola de alto nível, com alta eficiência pedagógica, e que estão com o risco de não poderem concluir seus cursos ou de terem ido para o espaço alguns meses de ensino. E, por fim, dizer que eu também concordo com o deputado Rony sobre a necessidade dos fiscais e a qualidade dos funcionários que nós temos aqui. Estamos com a galeria lotada de funcionários, servidores do GDF, que realmente fazem com que o GDF seja GDF. Então, nós não estamos aqui questionando a atuação dos fiscais, Nós estamos questionando muito mais o poder discricionário do chefe do Executivo, que deveria fazer valer o seu decreto para todas as instituições, e não ficar aplicando de forma discricionária, porque o Estado não é isso. O Estado tem que estar numa lógica republicana e numa lógica absolutamente transparente e igualitária, tratar todas e todos, deputado, da mesma forma. Era apenas isso.
Deputado, eu queria, dentro dessa mesma...
O presidente já me chamou aqui a atenção.
Ô, deputado, é só para uma sugestão.
Já estourei o tempo.
Deixa eu fazer uma coisa.
Ô, Wilson, presidente, deixa eu recebi informação aqui agora de qual é o processo.
Vossa Excelência vai fazer uma questão de ordem, está bem?
Não, é só para dizer
Excelência,
lá qual é o procedimento.
Presidente, esse debate é tão importante, presidente. Eu queria apelar a Vossa Excelência para a importância desse debate.
O senhor me permitiria, só claro, que eu falei agora aqui, com a presidente da GFIS.
Senhor presidente.
Oi, espera só um pouquinho, deputado Rony Neme.
Senhor presidente, Vossa Excelência concede
vai fazer
mais...
questão de ordem e Vossa Excelência fazer, e deputado Chico também parar.
É só para acrescentar.
Depois Vossa Excelência falar, tá bem? Deputado Egu, por gentileza, conclua sua fala.
Não, só para agradecer a compreensão de todos, dizer que a GFIS é um órgão de fiscalização e que todo governo tem que ter um órgão de fiscalização realmente atuante, livre de qualquer influência político-partidária, para cumprir a sua função para a sociedade. Porque a sociedade é a beneficiada por uma cidade que segue uma lei e uma ordem. Então, é importante que se tenha um órgão de fiscalização atuante, sim. E só no caso do SECAP, eu penso que, se o governo concedeu o alvará, eu penso que deveria se deixar concluir o semestre para o bem dos alunos. E que se puna o dono da faculdade.
Eu queria...
Deputado, meu presidente, é porque a minha impressão é que aqui nós devemos
debater... Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Obrigado. Isso. Presidente, é porque a minha impressão é que aqui nós devemos fazer um debate que traga alternativas para a cidade. Então, eu queria que fosse uma conclusão do debate proposto pelo deputado Regufe, porque sobre o que vou falar... Sobre o que o deputado Rony vai falar.
É que eu quero dar elementos.
Sobre o que a deputada Érica vai falar.
Eu sei.
Diz respeito ao tema levantado, Sua Excelência.
Tudo bem, mas.
Porque senão nós vamos ficar aqui.
Mas o parlamento tem as suas regras.
Nós temos que servir para alguma coisa.
Vossa Excelência vai fazer a questão de ordem. Ou Vossa Excelência vai fazer uso também no comunicado de líder ou de parlamentar. Vossa Excelência escolhe.
Meu presidente, é porque o debate foi.
Dá uma questão de ordem, Vossa Excelência.
Certo, presidente. É que, bom, então eu quero. O que me parece é que nós poderíamos ter uma alternativa. Eu fico extremamente incomodado com os debates sobre adjetivos.
Vamos substantivos.
Vamos no substantivo. Então, vamos propor uma alternativa definitiva que não contraria a Constituição, que não contraria os fatos, as investigações, que não contraria as instituições, porque aqui, de vez em quando, a gente renova falsas expectativas das pessoas. Ocorreu isso com o PL das igrejas, ocorreu isso com a questão relativa ao Cruzeiro, ocorre isso o tempo todo. Eu não, sinceramente, presidente, esse não é pacto a que essa casa deva se submeter, em hipótese alguma, nem que seja em troca de voto, nem que seja em troca do que for. Nós precisamos ter sinceramente, nós precisamos fazer um debate aqui que a gente entregue a população, veja bem, é uma alternativa simpática ou antipática, mas conforme o princípio. Porque a vai e o aplauso passam, presidente. O que não passa é o princípio. Então, por isso que eu queria, a partir do debate proposto pelo deputado Egufo, supor o seguinte. Vamos lá. Nós temos um órgão de fiscalização, ele precisa efetivamente existir com suas prerrogativas. Defendo que tenha prerrogativas próprias, que cada um de seus agentes também responda na medida dos seus excessos, dos seus desvios, que cumpra efetivamente atos vinculados, quer dizer, vinculados à lei, não discricionários, ele não pode escolher a oportunidade, a conveniência ou a justiça de suas ações. Hã? E, de outro ângulo, a toda uma população que também só submete ao que é lei, ao ato vinculado, que Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, conhece muito bem o que é. Qual a diferença de ato vinculado para ato discricionário? Bom, o que direi a seguir? Nós precisamos conhecer o tema como um todo para trazer uma alternativa que seja objetivamente dentro do mundo jurídico. Imagine, deputada Liana, que essa mesma notificação houvesse no semestre passado, deputada Aguinaldo, e que se pedisse mais um pouco de tempo para resolver, e a solução fosse, de novo, apenas provisória. Todo semestre nós vamos ter o mesmo debate. O que é? É para ter aplauso? É só para ter aplauso? E nós vamos ter os tais, como tínhamos os tais alvarás provisórios ou precários, que deixavam o cidadão de bem com a espada de Damocles sobre o pescoço, ou colocavam no servidor público, que é quem sustenta aquele de carreira, que é concursado, que é quem sustenta o serviço público, a responsabilidade pela péssima política que se fazia, do jeitinho, do favor, pela política pequena que já se fez muito na nossa capital. Então, nós precisamos evitar isso. Eu quero propor o seguinte. Podemos fazer, não há problema, uma moção. Então, não vamos ficar só no debate da ata. Uma moção, citada por todos, pedindo que seja reconsiderado o ato para que aqueles estudantes, em nome deles e só deles, aqueles estudantes e trabalhadores, que eles possam concluir o semestre. Mas com um prazo para que se organize do ponto de vista da ordem urbanística, para que todo semestre ou toda eleição não se precise ir lá fazer o debate. Porque aí nós vamos repetir isso. E aí são vários interesses, na minha avaliação, extremamente ilícitos que estão em voga. Então, eu queria fazer essa proposta, presidente, que houvesse, pode ser que nós façamos a moção para que nós possamos salvaguardar o direito daqueles estudantes que nada tem a ver com o problema, e nós precisamos estimular ao estudo, e que aquela direção tenha prazo para, sob as penas da lei, ou resolver ou procurar um lugar. Foi por isso que nós propusemos a audiência pública, porque na audiência pública, por exemplo, nós vamos tomar conhecimento se já havia notificação antes, se há ou não ordem judicial, ou se a GEFIS age esponte própria. Nós teremos conhecimento do caso, que nós não podemos fazer um debate sem conhecimento de caso, porque senão nós vamos guardar falsas expectativas àqueles estudantes que são cidadãos de bem e que merecem nossa atenção.
Obrigado, deputado Tigreiro. Eu queria fazer apenas um registro, e esse eu faço questão de o deputado Regúfio fez, mas eu queria dar mais clareza. Nós estamos recebendo aqui o presidente da OAB pela primeira vez nessa casa, né, novas instalações. O presidente Francisco Caput, Kiko, chamado, conhecido pelos amigos, é um dos responsáveis, graças a Deus, por nós hoje não termos a intervenção do Distrito Federal. Assim que nós, a Câmara Legislativa, através do seu presidente, que foi eu, vocês me enviaram, claro, fizeram presidente, e eu fiquei chefe do Executivo, conversamos com o Caput, e ele abraçou, de uma vez por toda, uma das formas, e fez uma campanha contra o fantasma da intervenção. E, graças a Deus, ele conseguiu fazer um abraço com as outras entidades lá no Ministério do Supremo. E, no dia 30 de junho, os ministros julgaram o pedido de intervenção que não caberia nem no Sideral, e com, tão, como se não bastasse só no Sideral e nenhum Estado. Porque lá no Amapá, mesmo com o governador preso, o ex-governador preso, o próprio juiz pediu que não fizesse a intervenção lá, porque seria o fim do fim. E o Brasília saiu vencedor nisso aí. Obrigado, Caputo, pelo seu trabalho. Aqui vai o reconhecimento, seu humilde companheiro, deputado e presidente dessa casa.
Senhor presidente,
questão de ordem.
Você não quer me conceder a questão de ordem, não, senhor presidente?
É, eu estou na fila também.
O deputado Rony pediu.
Mas ele já falou sobre o tema, deixa eu agregar alguma coisa.
Deixa ele só, tá bom. Milton Barbosa, com a palavra.
Deputado Rony, não vira as costas para mim, que Vossa Excelência é o destinatário também do que eu vou falar aqui. Aliás, como todos. A respeito aí da questão AGFIS, eu gostaria de dar uma contribuição também para dizer que a questão é simples. Ela é muito simples. Aquele que cometer desvio de conduta na atividade que exerce responderá de per si. Se um policial civil da minha instituição, a Polícia Civil, comete um ilícito, ele vai responder. Não é que a Polícia Civil, por isso, seja desmerecida pelo ato de um cidadão isolado ou de um grupo deles. No caso da AGFIS, o raciocínio é o mesmo. É verdade que há abusos. É verdade, deputado Rony Neme, deputada Érica, é verdade que lá na AGFIS também, por ser um ato que vem do ser humano, pode haver e há abusos. Eu vou dar um aqui, acontecido em 97, 98, governo de Cristóvão Buarque. O Paulo Alvarenga pegou um trator para derrubar um sinal luminoso desse semáforo. Pera, mas tinha fiscalização, ele era da fiscalização. Tudo veio para a AGFIS. Por isso a AGFIS deve deixar de existir? Não deve. Não deve deixar de existir. Aqueles que estão desconectados da verdadeira função, que sejam afastados, sejam punidos. Agora, o órgão, não. Eu tenho um filho que hoje é promotor de justiça, Chico Leite. O Milton, o Miltinho que você chama, hoje ele é promotor de justiça, foi seu aluno, e ele foi fiscal de obras, com 18 anos de idade. E eu fui administrador de duas cidades, Vossa Excelência também de duas. Desafia qualquer um membro da AGFIS que tenha ouvido de mim. Qualquer insinuação que não devesse proceder desta ou daquela forma, ou que devesse proceder. Eu acho que ela tem que ser livre, sim, mas tem que ter um cabresto. Para não acontecer igual aconteceu no Riacho Fundo, que eu falei para Vossa Excelência, que não é aquele papel. Bota Vossa Excelência, inclusive, na berlinda. Como eles, acabou de me dizer o deputado Wilson Lima aqui. Um grupo o cutucou. Quando o governador? Quando o governador? E ele deu a resposta que eles mereciam ter. Agora, abusos se coíbe. Agora, não acaba com as instituições, não, que é muito ruim. Muito obrigado.
Questão de ordem.
Questão de ordem.
Só para contribuir, olha só, para dizer, deputado Regufe, quando o senhor disse que poderia ter sido feito um pensamento de não fechar agora, só para dizer para a galeria também se informar, em junho, eu falei aqui com a Bruna, que é a presidente da AGFIS, que também é fiscal concursada de carreira, em junho, ela foi interditada. E aí, eles fizeram um recurso, e o juiz decidiu o seguinte, que ela teria até o dia 15 de julho, a instituição, para funcionar, terminar o semestre, mas que não fizesse matrícula para este semestre. E o que, que eles fizeram? Fizeram matrícula. É aquele jeitinho que é. Agora, quem é o pior, o mais culpado nisso é o estudante que não está sabendo dessas coisas. Eu acho que deve ser punido o dono da instituição, que sabia que não poderia fazer matrícula e fez. Agora, fazer um outro acordo pode ser feito, mas junto com a justiça. Né? Porque não adianta, se tem uma decisão judicial, olha, deputado, em junho, aconteceu mesmo. Eles foram lá, fecharam, ele entrou com um pedido de liminar, o juiz disse, funciona até o dia 15 para terminar o semestre, mas não façam mais matrícula de ninguém, porque o semestre que vem vocês não poderão funcionar. O que, que eles fizeram? espertamente fizeram as matrículas. O aluno, coitado, que não sabe do que está se passando pelos bastidores, foi lá, fez, pagou no seu anseio de querer ter o terceiro grau, é o mais prejudicado de tudo. Agora, o que precisa é o seguinte, tomar uma decisão e punir esse cidadão que está aí usando da boa-fé das pessoas e aí enchendo a burra do dinheiro, enchendo o bolso do dinheiro, de forma incorreta, no lugar onde a instituição não pode, ou alterar a autorização, o alvará, para que ele possa funcionar como nível superior também.
Só um minutinho, deputado Tito Leite. Só um minutinho, deputado Tito Leite. Eu só queria passar aqui a galeria pessoal do Carreirão, que o mensageiro, aqui nós temos aqui uma pessoa do governador Rosso, que acompanha o assessor parlamentar do GDF. E ele trouxe-nos a informação que quinta-feira está mandando o projeto de vocês. Ele acabou de falar comigo aqui. Não dá para sair antes de quinta-feira. Pois é, quinta-feira chega...
Questão de ordem, senhor presidente.
Está bem?
Senhor presidente.
Não, não é. Bom, essa é a informação que eu recebi. Quem manda é o executivo. A iniciativa tem que ser dele. Eu sei, mas ele vai mandar para colocar nessa casa, vai discutir, vai para as comissões e depois nós mandamos para cá. Está bem?
Senhor presidente, pois questão não. De ordem.
Só um minutinho.
A informação que eu tive nesse caso aí é que hoje, na hora do almoço,
ele foi entregue, é o líder do governo.
Foi entregue uma minuta ao governador, da maneira que os servidores pediram, e assim o governador vai prescrever tudo o que eles pediram e vai encaminhar até quinta-feira, para que seja votado nessa casa, de acordo com o que os funcionários pediram.
Já uma boa informação. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência.
Meu presidente, é porque eu queria, vou dizer da minha angústia de novo.
Wilson.
Saber se nós poderíamos... Bom, o deputado Rony Neme trouxe notícia não muito positiva, né? Mas nós propusemos, deputada Eric e eu, a audiência pública, exatamente para que tivéssemos esses elementos de todas as composições, esses elementos que o deputado Rony pôde buscar agora, para saber como atuar no feito. Nós precisamos saber como atuar, porque nós precisamos levar alguma alternativa. Nós não podemos ficar guardando falsas expectativas ou trabalhando sobre adjetivos. Eu tenho me repetido, porque a medida da responsabilidade pública da atuação dessa casa é a medida da respeitabilidade que ela vai ter de parte da sociedade, às vezes até sendo antipática. Eu queria propor que nós fizéssemos, né, a 24 subscrições, então não precisa ser de uma ou outra, uma moção no sentido de pedirmos, de solicitarmos a esse, em nome dos estudantes, de solicitarmos a quem de direito, para que fosse ao magistrado, ao juiz que decidiu, então já a novidade é decisão judicial, não é ato da AGFIS apenas, é cumprimento de decisão judicial, então essa é uma novidade que nós não tínhamos. Então, eu queria, presidente, que a gente pudesse fazer uma moção no sentido, dirigida a quem de direito, propondo que fosse levada essa solicitação à sua excelência, senhor magistrado, de que admitisse o curso do semestre por parte dos estudantes para que eles não perdessem. Nesse tempo, durante esse tempo, a audiência pública traria alternativas de ordem urbanística e de ordem educacional para a continuação dos estudos desses jovens, que poderiam ser, por exemplo, deputado Milton, deputada Eliana, deputada Érica, ou a obrigatoriedade de ter outro local, ou a adequação do local às exigências de ordem urbanística. Mas que eles tivessem uma resposta definitiva. Nós estamos lutando por eles, presidente. Então, eu queria propor que a gente fizesse essa moção. Eu queria, deputado Regufe, que a gente discutisse isso para que nós tivéssemos uma alternativa para eles. A preocupação da deputada Érica e nossa era exatamente essa. Era de que nós pudéssemos oferecer a eles uma alternativa. Presidente, então eu quero que vocês registrem essa proposta.
Está registrado. Está registrado. Só um minutinho. Só um minutinho, deputado. Está registrado, deputado Chico Leite, é o vosso pleito. E eu queria só, porque tem um pessoal aqui na galeria que está à espera da aprovação, deputados e deputadas,
do SLU,
de um projeto de autoria do deputado Rogério Lys, que dispõe sobre a obrigatoriedade de presença de profissional de educação física devidamente habilitado no sistema de ensino de federal. Eles estão aqui, já foram, já fizeram uma visita na Casa dos Gabinetes e estão prontos para vir maciçamente aqui a essa casa para que nós possamos apreciar. Então, os deputados que quiserem contribuir com alguma
emenda
ou sinalizar favorável ao projeto, que daqui até a próxima sessão, que requisitasse o cópia do projeto, tirasse cópia do projeto e que tomasse.
E o projeto da CLU, presidente?
Da CLU, a informação que nós temos é que o governo ficou de mandar a mudança que.
Uma substituição, substitutivo.
Isso.
Tanto okay. Do SLU.
E não chegou ainda, né?
Presidente.
Pois não, deputada.
Tanto do SLU quanto do concurso, me corrija se eu estiver errada, o Executivo encaminhará uma nova versão dos dois projetos. Substitutivo. Senhor presidente, o senhor, em verdade, está, me corrija se eu estiver errada, anunciando que há um projeto do deputado Rogério Liz, que os deputados deveriam conhecê-lo em profundidade para contribuírem da forma que achar que devem, através de emendas, enfim, e para que nós pudéssemos apreciá-lo logo em seguida, o estudo apresentado. Né?
Isso.
Eu queria, senhor presidente, apenas propor duas coisas. Uma, a moção que o deputado Chico Leite já fez acerca do SECAP. Acho que é possível que haja regularização no processo. Agora, é obviamente que essa regularização, ela não poderá se dar com o prejuízo dos alunos. O prejuízo, inclusive, irremediável. Porque determinados alunos não vão poder serem transferidos para outra escola, porque tem grades diferentes. Então, acho que a gente deveria apostar. Nós temos que ter muito carinho sempre quando falamos de educação. Muito carinho sempre. Né? Porque não é só um instrumento de mobilidade social. É fundamental para que nós tenhamos uma sociedade igualitária, uma sociedade cidadã. Então, portanto, eu acho que nós deveríamos, deputado Chico Leite, para além da moção que aqui foi sugerida, que é a moção em que sentido? Assegurar o término do ano letivo e que sejam tomadas as providências necessárias para regularização do espaço, porque é possível, pela avaliação preliminar que fizemos, com alguns estudos, alguns procedimentos técnicos, que haja regularização, mas que os estudantes não sejam prejudicados. Então, moção nesse sentido, é o que nós estaremos elaborando com a assinatura de todos os deputados, não é? E a segunda coisa, acho que era importante que nós pudéssemos solicitar a GEFIS, e eu tenho absoluta certeza que a doutora Bruna não se furtará a isso e tem tido um bom diálogo com a cidade, eu diria, solicitar todo o procedimento que levou a GEFIS a tomar esta atitude, inclusive a decisão judicial, que eu não a conheço. Eu sei de uma decisão judicial onde uma liminar que foi feita ou foi sugerida pela própria escola, ela não teve deferimento. Isso é uma coisa. A outra coisa é uma decisão judicial de fechar a escola, porque nos remete a uma discussão, uma negociação, para além do Poder Executivo, envolvendo o Poder Judiciário, que nós somos dispostos a fazer, mas indica um outro tipo de procedimento. Mas, enfim, senhor presidente, seriam duas sugestões. Uma, a moção dirigida ao governo, que a gente pudesse estabelecer essa negociação para segurar o término do semestre letivo e a escola tomar as providências necessárias, caso não faça, enfim, ser transferida para outro local. E o segundo é que a GEFIS possa nos remeter a esta casa, na figura da presidência, para que nós todos pudéssemos conhecer todo esse procedimento, inclusive a sentença judicial. E, com relação a uma outra discussão aqui levantada pelo deputado Chico Leite, que é a questão das áreas chamadas de beco do Cruzeiro, que nós pudéssemos solicitar celeridade do Executivo. Informações que nós temos indicam que a minuta do projeto ela foi encaminhada para a Procuradoria no dia 3 de setembro. A Procuradoria iria se posicionar sobre ela, mas que nós pudéssemos também estar nos manifestando, solicitando celeridade para que nesta casa chegue o mais rápido possível essa questão que diz respeito à regularização dos chamados becos do Cruzeiro, que é uma discussão fundamental e que não, pode, não podemos penalizar a sociedade. Até apenas lembrando que foi uma ação desta casa, através de uma audiência pública, que conseguiu impedir a derrubada, para que se pudesse haver uma discussão. E a discussão do projeto foi uma das coisas mais belas do ponto de vista do exercício da democracia que eu tenho conhecimento, porque as quadras fizeram, cada quadra fez a sua discussão, depois se uniu o conjunto das quadras, dialogou com a SEDUMA, dialogou com o Executivo e se tirou dali um projeto. O projeto ter sido democraticamente com a verdadeira participação popular. Então, exigir a celeridade no envio do projeto para essa casa, para que nós possamos não só homenagear tamanha democracia que nos faz bem, mas também tirar da angústia uma população que fez e gradeou, e, enfim, para se proteger de uma violência absolutamente crescente na cidade. Então, senhor presidente, seria uma posição de estabelecimento de negociação com relação ao SECAP e o término do ano letivo, solicitar os estudos da própria GFIS, inclusive a sentença judicial, e também, com relação aos becos, exigir ou solicitar celeridade no envio do projeto aqui à Câmara Legislativa. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Questão de ordem. Eu só queria ver os servidores do SLU que estão na galeria, porque o secretário de governo está me informando aqui, ficou marcado para amanhã uma reunião, aqui na sala de reunião, às 10 horas, para discutir a nova proposta que está sendo encaminhada. É isso? A nova proposta está sendo encaminhada. Então, também para liberar os servidores, né, que amanhã terá a discussão, para a gente ver se quinta-feira a gente consegue também votar o projeto de vocês, a reestruturação do órgão. Ok?
Peço, deputado, aliás, só um minutinho, está encerrado o comunicado de líderes. Pergunto se algum parlamentar quer fazer mais uso da palavra. Está encerrado o comunicado de parlamentares. Peço, deputado Wilton Barbosa, para fazer chamada dos senhores parlamentares para verificação de quórum. Não havendo, abrirei o grande expediente. Não, ninguém querendo falar, encerrarei a sessão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Só esclarecimento. Eu recebi um telefonema aqui agora a respeito do projeto dos profissionais de educação física que estão aqui, que na qual eu defendo tanto, até como secretário de esporte, tive que defender bastante, porque são companheiros, são amigos, e que as escolas públicas necessitam, de fato, de verdade, desses profissionais. Hoje é uma falta muito grande para que eles possam atender a todos os alunos na rede pública. Mas a informação que eu tive, senhor presidente, é que a gente possa conversar com o deputado Rogério Ulisses, porque existe aí um vício de iniciativa quanto ao projeto. O projeto é bom, é necessário, mas tem que ser encaminhado pelo Executivo e não pelo parlamentar, que não tira os méritos do parlamentar, tá? Mas para que a gente não venha aprovar um projeto aqui e lá na frente a gente tenha complicações jurídicas. Então, é só para trazer esse alerta, e eu me comprometo, como líder do governo, conversar também com o Rogério Ulisses e conversar também com o governo para que a gente possa encaminhar esse projeto para cá, essa mensagem, mas do governador e não do deputado, porque senão a gente pode perder esse projeto que é muito importante para a nossa cidade, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Ronaldinho.
É só esclarecer, eu fui ali conversar com os representantes que me deram o sinal ali de cima da galeria. Na verdade, eles são servidores da Valor Ambiental, que a deputada Eliana me parece que está bem inteirada do assunto, já fez um ofício, porque eles pararam por 2 horas, foram demitidos em massa. Não é isso? E eles estão esperando, exatamente, me parece que a deputada Eliana Pedro já fez um ofício solicitando a cópia do contrato da Valor Ambiental com o GDF, porque eles não podem, simplesmente porque os servidores manifestaram ou se rebelaram com alguma atitude, e de mandar todo mundo embora, tipo assim, ou você me obedece, ou eu tenho o poder de te mandar embora e te contratar a hora que quiser. Acho que nós já passamos dessa época, não é não, deputada Eliana Pedrosa?
Exatamente.
Já passamos dessa época da escravidão, e o trabalhador merece respeito e tem o direito de se manifestar e de criticar. Não é isso? Acho que a deputada Eliana Pedrosa pode falar melhor sobre esse tema.
Eu já solicitei, eles me mandaram entregar aqui no meu gabinete, estou estudando o contrato, porque o SLU falou que não poderia intervir numa relação contratual. Mas eu quero ver se no contrato, foi o que nós tratamos no dia, inclusive com a presença do deputado Paulo Tadeu, é que se o contrato tem, ele foi feito em cima de uma proposta que contém alguns itens, como, por exemplo,
o plano de saúde desses servidores e isso não está sendo oferecido, o governo tem que fazer uma glosa, né? E também eu acho que os trabalhadores já tinham buscado, e esse é o caminho certo, o Ministério Público do Trabalho para que possam ter os seus direitos garantidos. E, senhor presidente, eu só aproveitaria para falar que ontem nós tivemos uma audiência pública capitaneada pelo deputado Raimundo Ribeiro e que nós tiramos um entendimento de que a situação é muito grave, porque diz respeito a várias crianças e adolescentes que não estão, estão sendo atendidos, mas que as entidades estão com muitas dificuldades a partir de agora para continuar mantendo os serviços, inclusive o pagamento dos trabalhadores e o próprio serviço às crianças. E que nós ficamos de fazer uma emenda, ver de onde nós poderíamos tirar aqui da Câmara, né, que não fosse gasto, e o governo do Distrito Federal também complementar. Inclusive, eu e o deputado Raimundo Ribeiro, nós nos comprometemos, a deputada Érica havia saído, de não votarmos nenhum projeto até que o governo mandasse um crédito para atender aquilo que é prioridade na Constituição, é prioridade, eu acho que para todo cidadão, para todos nós, que é a criança e o adolescente. E, por isso, está crescendo a demanda pela votação desses projetos relativos a servidores públicos, que são importantes e que nós devemos nos debruçar e dar isonomia para eles, né? Então, é importante que nós possamos, mais uma vez, reiterar o pedido para que o Poder Executivo examine essa questão dos serviços que são oferecidos pelas entidades assistenciais, que não têm fins lucrativos e, portanto, não têm gordura, não têm como fazer face às despesas que vêm pela frente. Elas estão sem receber julho e agosto, setembro está acabando, vamos entrar no mês de outubro. Então, é um papel desta casa zelar para que esse serviço não sofra solução de continuidade. Então, é muito importante, eu quero deixar registrar isso, eu quero registrar que quero ter boa vontade para votar todos os projetos, mas que nós precisamos de uma resposta do Poder Executivo. Inclusive, queria pedir ao nosso líder de governo, deputado Aguinaldo, que pudesse ver isso junto ao governador, que o governador pudesse nos receber ou, então, mandar uma informação concreta a essa casa. Se o serviço vai ser suspenso, se não vai ter mais pagamento, porque nós teremos que fazer, então, algum outro tipo de ação. Nós temos que ir na sociedade, pedir todo mundo para se cotizar, aumentar a sua cota de impostos para pagar esse serviço que não possa sofrer solução de continuidade. Agora, nós não podemos fechar os olhos para essa questão das crianças e adolescentes aqui. E aí eu vou um pouquinho mais além, não tem só criança e adolescente, tem os idosos que estão em entidades, aqueles idosos que estão incapazes, né? Nós temos pessoas com deficiência, e essa situação está ficando cada vez mais alarmante. E, portanto, temos que ter uma posição firme com relação a isso. Faço um apelo ao representante do governo, ao Cleiton, faço um apelo ao deputado Aguinaldo, porque tenho certeza que o governador Rogério Rosso não tem noção da gravidade da situação. A situação é grave. Esses dois meses, essas entidades têm contado com a ajuda da sociedade, de um modo geral, através de rifas, através de almoços, para que continuem se sustentando, mas chegou no limite possível de esforços sem o devido pagamento.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Cocai.
Senhor presidente, eu estava numa parte, participei desta audiência pública, que se refere à deputada Helena Pedrosa, e eu fico pensando que a gente está abaixo do marco da civilidade, porque deixar essas crianças, não são só crianças, disse bem a deputada Helena, tem também pessoas com deficiência, idosos, enfim, mas são quase 9 mil crianças que estão em serviço de creche e atividades complementares, e são crianças que estão em entidades que não receberam o relativo ao convênio. E essas entidades estão com risco iminente de fecharem as suas portas e essas crianças ficarem sem qualquer tipo de atendimento. Então, portanto, a situação é gravíssima, gravíssima. Eu penso que o governo poderia suspender uma obra, mas não suspende o atendimento das crianças. A Constituição, ela é clara, crianças e adolescentes são prioridades absolutas, absoluta, não é só prioridade, são prioridade absoluta do Estado, da família e da sociedade. Então, portanto, eu acho que a gente deveria aqui ter um posicionamento dessa casa. Deputado Wilson Lima, gostaria que Vossa Excelência, que tem pautado a sua atuação política por uma sensibilidade muito grande, um sentimento cristão muito intenso, que pudesse, a presidência dessa casa, representando o conjunto dos deputados, não é, entrar em contato com o governo do Distrito Federal para que pague as entidades, para que pague, repasse as entidades. Não, não entendo como é que não tem orçamento, porque isso é uma despesa previsível. É uma despesa previsível. E nós temos por volta de quase 9 mil crianças que podem ficar sem creche, sem atendimento. Não só crianças, disse bem a deputada Helena Pedrosa, idosos, pessoas com deficiência, que estão na iminência das suas entidades, as entidades que as assistem, as acolhem, serem fechadas por falta de pagamento. E nós gostaríamos que o Executivo encaminhasse um crédito até o final do ano. Também não adianta resolver só o que está atrasado e as entidades viverem a angústia que estão vivendo, a angústia, sem saber como é que vão estar abertas no dia seguinte. Acho que isso é um problema de calamidade, calamidade. Deixar 9 mil crianças sem considerar idosos, sem considerar pessoas com deficiência, mas quase 9 mil crianças que simplesmente podem chegar no dia seguinte e ter a porta da entidade que acolhe. Então, solicitaria à mesa diretora, deputado Milton, que pudesse ser feito um contato com o governador do Distrito Federal.
Faremos isso,
ainda de hoje, para que remeta um crédito. Nós vamos emendar o crédito. Acho que essa casa, todos os parlamentares emendarão sem nenhuma dificuldade, mas não tem crédito nesse momento do Executivo. Não tem orçamentário. Então, é importante que o Executivo encaminhe. E no segundo momento, acho que é importante também a demanda que foi trazida pela deputada Eliana, porque a bancada do PT também está na mesma posição. Nós não votamos nada enquanto não resolver o problema das entidades. Não há como se votar nada nessa casa, porque não dá para você adquirir uma normalidade quando não há normalidade, e não há normalidade com esse risco dessas pessoas que são atendidas. Mas, em um outro aspecto, que essa casa deveria se posicionar também junto ao governador, diz respeito à demissão dos trabalhadores da Valor. Os trabalhadores da limpeza urbana, até hoje, não receberam o reajuste salarial, que foi acordado na greve que fizeram. Até hoje não receberam. E parece que são invisíveis. Mas não se pode demitir os trabalhadores dessa forma. Não se pode. Não se pode demitir os trabalhadores de uma forma absoluta, como retaliação pelo um direito de manifestação que os trabalhadores têm. Isso aqui, nós não estamos na Idade Média, não estamos na ditadura militar, não estamos no Império, não estamos numa colônia. Alguns pensam que estão, mas não estamos. Não estamos em capitanias hereditárias pós-modernas, diria, senhor presidente. Então, portanto, para encerrar, também que esta casa pudesse se posicionar acerca da demissão dos trabalhadores da Valor, acerca desta demissão. É inadmissível sejam demitidos dessa forma, demitidos dessa forma, quando uma empresa que não cumpre nem o que foi acordado em mesa de negociação, que é a inflação do período, e, aliás, seria 10%, em verdade, que deveria ser pago, mas não foi pago nem a inflação do período que foi acordado durante a greve dos trabalhadores. Seriam essas duas questões, senhor presidente, que eu acho que essa casa tem que se posicionar sobre elas.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, Pedro Barbosa.
Eu ouvi que hoje cedo houve essa reunião aqui para discutir o problema das creches, das entidades de assistência social, e que foi dito que só se votaria qualquer matéria aqui depois de resolvida a questão. Eu acho que, de fato, é um mote bom, muito bom, aliás. Ouvi aqui que esses projetos aqui da carreira de administração pública do SLU só vão ser votados na quinta-feira. Eu queria, senhor presidente, comunicar que eu só virei aqui no dia que a Câmara disser nós vamos votar este ou aquele projeto. Isso não é papel da Casa emparedar, só voto se fizer isso. E eu vou emparedar também, eu só venho aqui no dia que tiver projeto para votar. Muito obrigado, está autorizada a Câmara a descontar os dias que eu não vier. Grande abraço.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Aguinaldo Jesus, líder.
Deputado Milton Barbosa e deputada Érico Okai, como o deputado Milton acabou de falar, hoje houve um debate a esse respeito. O governo está fazendo todos os esforços para poder levantar esses recursos e mandar um crédito para essa casa para poder sanar esse problema que nós estamos tendo durante muito tempo. A deputada Érico Okai falou do caos que nós estamos vivendo nesses dias. Deputada Érico Okai, eu acho que o caos se estabeleceu há meses, né? E eu acredito que tudo isso só vai se normalizar a partir do ano que vem, porque, infelizmente, o governador Rogério Rosso e o deputado Wilson Lima, presidente dessa casa, como também assumiu o governo, viu o tamanho da dificuldade que o governo tinha para cumprir com todos os compromissos. Nós sabemos que a vida é a coisa mais importante que nós temos na face da Terra. E o ser humano é a pessoa que temos que valorizar acima de tudo. Eu tenho absoluta certeza que o governador está sendo muito sensível a esse respeito e, por esses dias, nós teremos uma resposta, uma solução a esse problema que nós estaremos atendendo o serviço social do nosso Distrito Federal, senhor presidente.
Eu, neste momento, encerro o comunicado de parlamentares também, e é visível que não há quórum regimental para deliberação de matérias. Pergunto se algum parlamentar quer fazer uso no grande expediente. Não haver ninguém mais necessário, está encerrado a presente sessão.